A graça e a paz a todos vocês que estão conosco aqui no santuário e vocês que nos ouvem pela internet. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14, versículo 6. Já falei sobre esse texto de maneira mais lúdica e de maneira mais acessível aos nossos pequeninos, às minhas ovelhas pequeninas, no quinto domingo do mês passado, à noite, mas eu queria abordar um pouco mais agora esse texto com algumas informações que, se desse para as crianças, elas até poderiam ouvir, mas não sei se entenderiam com toda a expressividade, não porque não devem ouvir, mas porque ainda estão num processo de desenvolvimento, de crescimento no Senhor, e por isso precisamos guardar as devidas situações com eles. Jesus fez isso. A palavra de Deus não foi, de maneira alguma, revelada tudo de uma vez. Hoje nós a temos tudo de uma vez, mas também não a conhecemos tudo de uma vez. Sabemos que crescemos no conhecimento, como diz a palavra de Deus, na graça do Senhor. Então, é assim que funciona. E hoje pela manhã quero abordar de novo João 14, 6, que é um texto muito conhecido de todos nós, um texto que eu e você, se estamos na igreja desde pequenininhos, desde criança, desde a nossa idade infantil, você o aprendeu de alguma maneira. Se não está desde criança, já ouviu esse texto em algum momento, que diz assim: respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo grande privilégio que temos como igreja local em estudarmos juntos a tua palavra. Abençoa-nos neste momento, Senhor, com a iluminação do teu Espírito, porque reconhecemos que só seremos capazes em entender a tua palavra se o teu Espírito nos orientar em nossa cognição, em nossa razão, em nosso raciocínio e pensamento. Por isso, rendemos, Senhor, toda essa expressão da tua semelhança em nós, a ti, ao teu Espírito que habita em nós, por meio de Jesus. Também reconhecemos que a tua palavra só será plenamente absorvida, será plenamente vivida por nós, se o teu Espírito atuar em nossa alma e em nosso coração, e nos ajudar a aplicarmos a tua palavra como convém. Então, por favor, Senhor, toca em nossos corações. Fala ao nosso espírito e modela a nossa alma com a tua palavra por meio do teu espírito e em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu peço por mim. Não permita que nada em mim, nenhum sentimento, nenhuma palavra, nenhum pensamento, atrapalhe, desvie o bom entendimento e a boa aplicação da tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor, fala comigo, fala com o teu povo nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O contexto de João 14, 6 é o contexto quando Jesus está conversando com os seus apóstolos, discípulos, no que é conhecido como o jantar, a refeição no cenáculo. É aqui que acontece a situação do lava-pés, é aqui que acontece todo esse ensino sobre a pessoa de Jesus e a igreja e o que Jesus espera, quais são as expectativas dele para com os seus discípulos. E nesse meandro ele diz que ele irá sofrer, que ele irá padecer, que ele irá pagar pelos pecados do mundo. E nesse contexto, no versículo 36, você encontra assim: perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Pedro fala isso porque era muito bom estar na presença do Senhor. Pedro fala isso porque estar com Jesus e vislumbrar e ver todas as ações de Jesus, ouvir todos os ensinamentos de Jesus, sentir toda a palavra poderosa, divina de Jesus, era muito bom. E agora Jesus diz que vai nos deixar. Como é que vamos viver sem esse Jesus? Como é que vamos andar sem esse Jesus? Como é que vamos respirar sem Jesus? Para onde o Senhor vai? Eu quero estar lá. E Ele quer tanto que Ele diz, eu darei a própria vida por ti. Na verdade, os demais dizem também, nós também. Replicou-lhe, respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, te digo, Pedro, que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Porque Pedro não tinha noção do que haveria de acontecer. Na verdade, em um outro momento, Jesus diz que o batismo pelo qual ele passaria, a imersão pela qual ele passaria, o ambiente em que ele seria envolvido totalmente, eles não eram capazes de passar. Porque Jesus estava se referindo a todo o sofrimento, aflição, angústia, separação com Deus, que envolve desde o momento da sua prisão, um pouquinho logo depois dessa conversa, até a sua morte na cruz do Calvário. E de fato, quando Pedro precisou corresponder em ação, corresponder em convicção, corresponder com a sua vida, as suas palavras, por ti darei a própria vida, o ambiente era tão perseguidor, o ambiente era tão denso espiritualmente, emocionalmente, que ele nega Jesus por três vezes. Isso entristeceu os seus discípulos. Jesus, sendo Deus, conhece o coração deles, mas também visualmente nas suas faces dava para se ver a angústia, a tristeza de homens que ouviram, o Senhor vai embora. O Senhor vai embora. Para onde o Senhor vai? E ele disse que nós não podemos ir com ele. Poderia ele pelo menos dizer, não é? Ah, me sigam. É um caminho difícil, mas venham. E ele diz, não. Agora vocês não podem ir. Não é o momento de vocês. E Jesus, sabendo disso, conhecendo o coração deles, sentindo o sentimento de tristeza, frustração, angústia, aflição, decepção dos seus discípulos apóstolos, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não tenham tristeza profunda. Não deixem que o seu coração seja esmiuçado, esmagado pela dor, pela aflição. Sabe de uma coisa? Na casa de meu pai há moradas e muitas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, a primeira verdade que precisamos começar a entender aqui é que essas moradas não têm nada a ver com que muito que você já tenha ouvido na sua vida cristã. Já ouviu que alguns de vocês irão morar em mansões lá no céu? Hã? E outros em casas do tipo minha casa, minha vida celestial? Isso não existe na Bíblia e isso não é verdade bíblica. Eu não vou morar numa casa do tipo minha casa e minha vida, que no céu já seria suficiente. Olha, eu vou contar um segredo para você. O banco da praça do céu, para mim, está ótimo. Rua de ouro, não é verdade? Se eu tiver que dormir no banco da praça do céu, aliás, ali naquela praça que fica na frente do trono da graça de Deus, com a árvore da vida, está ótimo dormir naquele banco. Para você não está ótimo, Elisete, Nilton? Ótimo. Dá o banco que está bom, Senhor. Não é verdade? Dorme embaixo da árvore da vida, aos pés de Abraão, Isaac e Jacó. O céu, gente, para que eu preciso de uma mansão no céu? Mas as pessoas inventam isso para pressionar a crente a viver uma vida de santidade. Sabe de uma coisa? Eu e você temos que ser santos, porque a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Ponto final, eu não vou ser santo porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu vou ser santo porque Deus me pede, e esse Deus que pagou com o seu sangue a minha vida eterna merece de mim obediência. Então eu vou ser santo. Não importa se eu vou ter uma casa com piscina, ou uma casa sem piscina, ou uma casa com 6 quartos, ou uma kitnet no céu. Até porque nada disso é verdade. Não é verdade bíblica. Todos nós estaremos de igual para igual no céu. O que vai diferenciar a minha obediência da sua obediência, a minha consagração da sua consagração, a sua santificação da minha santificação, são coroas que nós vamos ganhar, que eu não vou depositar no Banco do Brasil Celestial, ok? Essas coroas não vão ficar em minha posse e sua posse para nos garantir posse no céu, porque não precisamos de posse nenhuma no céu. Essas coroas serão depositadas aos pés do Senhor Jesus no momento lindo descrito em Apocalipse 4, quando eu e você, identificados como os 24 anciãos do Apocalipse, é a igreja, estaremos diante de Deus cantando "Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto" e entregarmos essas coroas aos pés do Senhor Jesus. Acabou. E aí, cada um para o seu aposento na casa do Pai. Igual. Eu e você. Mesmo aposento. Não sei se vai ser beliche. Mas como todo mundo vai ser lá transformado, não terá gente roncando. Então fique em paz. E acabou. Porque é isso que a Bíblia diz. Em João 14, 2, quando Deus diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas", é uma expressão ligada diretamente a quartos das casas, quartos de hóspedes nas casas. Nós não temos muito isso na nossa cultura. O que acontece quando tem hóspede em casa? Um dos filhos vai para o chão, ou vai para a sala. Se tem escritório e tem lá alguma coisinha no escritório, vai para o escritório, porque a gente dá a cama de um dos filhos para a visita que está em casa. Não é assim? Porque nós não temos costume de ter a casa, o quarto do hóspede. Alguns têm. Principalmente aqueles que já casaram os filhos já saíram de casa, tem quarto sobrando, a gente acaba montando um quarto para hóspede, até para os hóspedes filhos que voltam às vezes. Mas não é algo comum. Você não encontra aqui em São Paulo apartamentos sendo lançados com o apelo "quarto para hóspedes". Porque nós não estamos ligados a isso, mas lá na Palestina, é cultura, até hoje, hospedar. Deus, sabendo que a Bíblia ia alcançar povos que não têm essa cultura e esse costume, ele diz, algumas vezes, até como qualificação de um presbítero, não é? Qualificação de homens de Deus, que eles precisam ser hospitaleiros. Porque não é comum a nós. Lá na Palestina é comum, e toda casa tinha o quarto do hóspede. Aquele aposento que é separado para o indivíduo. Lembra a história de Eliseu? Lembra a história de Elias? Você se lembra de histórias na Bíblia em que pessoas construíram um quarto nas suas propriedades, nas suas casas, para aqueles hóspedes estarem lá, quando passassem por lá, em viagem. Quando Jesus diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas", ele está dizendo: o seu quarto de hóspede eterno está preparado lá na casa do meu pai. E eu e você, Kiko, vamos dormir no quarto do hóspede celestial. Você não vai mais dormir com a Paulinha. Que pena, né, cara? Que pena, porque lá nós não vamos nos conhecer casados. Uma pena. Por isso, desfrute bem seu casamento aqui na terra. Não perca tempo. Não perca tempo. Não negocie sua vida conjugal por nada aqui na terra, porque lá no céu já era. Acabou. Então, olha para sua esposa agora e fala, amanhã a gente vai onde você quiser. E aguenta, aguenta aí o negócio. Lá nós vamos ser todos irmãos em Cristo, não nos daremos em casamento e estaremos morando nos quartos de hóspedes de Deus celestialmente e para toda a eternidade. E Jesus diz, e é assim, senão eu não teria dito a vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu desconfio por todas as situações do mundo aqui hoje, que isso está muito próximo. Mas o meu muito próximo ainda pode demorar 1000 anos para Deus, porque 1000 anos é igual a 1 dia e 1 dia igual a 1000 anos para Deus. Mas os sinais que a Bíblia nos conta parecem demonstrar que está muito próximo. Mais próximo do que estava para Paulo, isso é fato, não é? Isso é fato. Mas eu fico imaginando, nós estamos terminando aqui a restauração da nossa igreja, e eles estão prestes a entregar todo o prédio para nós. Que expectativa que nós estamos. Já podemos andar, inclusive, se você ainda não andou, fala com Walter, com Elias, faz um tour para você ver o que Deus está nos dando como igreja. Através da fidelidade e lealdade nós e dos milagres dele, Deus, a favor da Igreja Batista. Vá lá ver, que expectativa. Eu estou numa expectativa de receber logo do Walter, do Anselmo, do Chiquinho, que é o mestre que está conosco aí. Aliás, agradeça a Deus por esse nome, Chiquinho, e ore pela conversão dele. Expectativa, nós vamos entrar, nós vamos conhecer, nós vamos usar. Cada vez que eu ando por lá, eu vejo, eu contemplo, eu digo, lindo, fantástico. Senhor, obrigado por dar isso à Igreja Batista de Vila Mariana. E se você não viu ainda, você precisa ver para saber o que eu estou falando. E os sentimentos que estão no meu coração. Que expectativa eu estou para que logo seja entregue e nós usemos. Não é? Sejamos transportados, nós que temos, não é, dificuldade motora, não é? Você que tem problemas de locomoção, como eu tenho, podemos ir lá em cima e lá embaixo, pelos elevadores que já estão funcionando. Expectativa. Agora, imagine, o que é isso aqui, gente? Daqui 5 anos nós vamos ter que começar a fazer manutenção. Daqui 5 anos o elevador perdeu esse glamour do novo. As paredes estarão sujas de novo. Não é verdade? Nós vamos ter que fazer manutenção. Já estamos preparando todos os planejamentos necessários para a manutenção do prédio e assim por diante. Porque desgasta, que suja, que risca. Porque embaça, porque enferruja. Agora imagine o Senhor preparando um lugar para mim e para você, lá no céu. E pelos sinais está próximo. Você está cheio de expectativa? Você vive com seus olhos nos céus dizendo, Senhor, está pronto, Senhor. Ontem, às 0h40 horas do sábado, faleceu o Dr. Russell Shedd. Pregou aqui algumas vezes em nossos aniversários e conferência de família. Era para estar conosco neste ano, mas a sua enfermidade não o privilegiou e privilegiou a nós de o termos aqui. Mas Russell Shedd, há 2 semanas atrás, no encontro com homens que ali estiveram com ele, ele revelou algo interessante. E uma expressão que ele falou ficou marcada para todos nós que o conhecemos, o ouvimos e fomos impactados pela vida de Russell Shedd. Em nome do Senhor. Aliás, ele deixava isso muito claro. Em nome do Senhor. Russell Shedd disse assim: eu estou desmamando do mundo. Ele disse: eu estou feliz por estar passando por isso, porque estou desmamando do mundo. É alguém que diz: Senhor, está pronto. Senhor, o Senhor já vai entregar. Agora, se você não se envolve, você não tem essa expectativa. Se você não se envolveu em nada ainda com a construção, você não sabe o que eu estou dizendo, você não tem expectativa da entrega. Para você pouco importa, porque você só entra no santuário. Você só se envolve com isso aqui. Mas se você se envolve com aquilo lá, você fica na expectativa. Vão entregar, vai ser melhor para os nossos filhos, será melhor para nós, será melhor para a igreja. Ela vai servir melhor a comunidade com esse prédio. Olha que coisa fantástica. E a gente fica na expectativa. Da mesma forma acontece com o céu. Se você não se envolve com o céu, você não tem expectativa nenhuma do céu. Se você não se envolve com as coisas do céu, você não tem nenhuma expectativa do céu. Mas quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu me interesso pelas coisas do céu, eu começo a dizer: Senhor, está pronto. O Senhor já preparou. Senhor, diga-nos o caminho. Senhor, fala aonde é o lugar. Como diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Fala-nos. Nós queremos ir. Queremos estar lá. Está pronto, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só vai corresponder, só vai responder, só vai interagir com João 14, 6, quem realmente pensa verdadeiramente no céu. Caso contrário, não vai corresponder a João 14, 6. Porque essa é a resposta de alguém que disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, queremos estar lá, leva-nos, pelo menos deixa o mapa para a gente segui-lo. Mesmo que seja depois, como o Senhor disse. E aí começa então toda a nossa história. Qual é o significado de eu sou o caminho, de João 14, 6. Por que Jesus diz isso? Porque havia muitos caminhos de salvação na época de Jesus, como há hoje. Muitos segmentos religiosos, seitas religiosas, tinham sua própria história de salvação. Duas se sobressaem na Bíblia. Existem outras, um pouco menos fortificadas na Bíblia, mas estão na Bíblia. Eu vou citar apenas duas por questão de tempo. E uma é o gnosticismo. Um segmento religioso, uma seita religiosa, que fez tanto barulho para a igreja no primeiro século, que algumas cartas inteiras foram escritas para mostrar as falácias do gnosticismo em relação às verdades do cristianismo. Por exemplo, 1 João, Colossenses, e pincelado em todos os outros escritos dos apóstolos. E o gnosticismo tinha o seu caminho de salvação. Seu caminho de salvação é: conheça a si mesmo. Quanto mais você tiver conhecimento de si mesmo, você será salvo. Já ouviu alguma coisa assim? Conheça a si mesmo. Busque no seu interior todas as respostas para a sua vida. Já ouviu isso em algum lugar? Já fez algum curso em algum lugar? Na área educacional, na área de neurolinguista, na área em que você quiser aí fazer, diretamente ligada a humanas, e você vai ouvir. Na área médica, biológica, você vai ouvir. Na área das exatas, você vai ouvir. Conheça a si mesmo. Tire de dentro de você tudo aquilo que você precisa de respostas para a sua vida. Mentira! Sabe o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você? Que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Sabe o que Jesus disse de mim, de você, do nosso coração? Que lá só mora coisa ruim. Homicídio, prostituição, maledicência vem do meu coração e do seu coração. Não existe nada de bom dentro da gente. E se a gente tem alguma coisa de bom, diz Deus através do apóstolo Tiago, é porque nós fomos visitados por Deus. Aliás, Agostinho de Hipona disse o que Tiago 1 disse antes dele, é Bíblia. Refletindo a Bíblia, Agostinho de Hipona diz assim: reconhece que tudo que tem de bom em você vem de Deus, e tudo que você tem de ruim vem de você mesmo. Aliás, é isso que Tiago 1 diz. Que dentro de mim mora a cobiça, mora o pecado. Mas o dom perfeito de Deus em Cristo Jesus faz coisas boas por meio da minha vida. E, aliás, Tiago vai defender isso na sua carta. Então, essa coisa de que em você mora a sua própria salvação, em que você tem todas as respostas que precisa, é mentira, engano. Aliás, nós só somos capazes de pensar, sentir, agir, argumentar, contra-argumentar, porque temos a imagem e semelhança de Deus em nós. Não é porque você nasceu assim. As capacidades humanas de pensamento, cognitivas, comportamentais, sentimentais, só existem em nós porque Deus um dia decidiu colocar a imagem e semelhança dele em mim e você. E o que o homem fez em toda essa história foi estragar isso por meio de Adão e Eva, e eu e você faríamos a mesma coisa. Essa que é a verdade. Então, essa coisa do gnosticismo, sabe? De, não, conheça a si mesmo. Tire de você... Mentira. Mentira no primeiro século, mentira no século 21. Meu coração não vai me salvar de nada. Minha alma não é capaz de me salvar de nada. Meus pensamentos, minhas argumentações não são capazes de me salvar de nada. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Olha o que Paulo fala quando ele está tratando diretamente do gnosticismo, um problema sério na igreja de Colossos. Ele diz assim no versículo 8 do capítulo 2 da sua carta aos Colossenses: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutilezas. Aliás, essa palavra filosofia aqui deveria ser traduzida por filosofismo em português. Porque filosofia, algumas vezes já tem filosofia na Bíblia. Porque filosofia é amigo da sabedoria. Quando eu leio provérbios e fico amigo de provérbios, eu estou fazendo filosofia na Bíblia. A boa, a verdadeira. Aqui é filosofia ruim. Que em português a palavra melhor é filosofismo. Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com seu filosofismo e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Até porque o gnosticismo falava que Jesus Cristo não era Deus, era uma emanação angelical, era um aspecto fantasmagórico, angelical, por isso que ele diz, porquanto nele habita corporalmente. Essa palavra não é à toa que está na Bíblia, não é à toa que o Senhor inspirou toda a plenitude da divindade. Jesus morreu em corpo, o sangue que ele derramou tinha todos os elementos de um sangue que um reumatologista e um médico conhece plenamente. Era vermelho igual o meu e o seu. A carne dele foi rasgada como a minha carne é cortada muitas vezes. por algum acidente e doeu, ardeu como a minha e a sua doem e ardem. Volta para João 14, 6. Um outro segmento que dizia que tinha um caminho próprio de salvação era o judaísmo. E eles falavam, você vai ser salvo à medida que você depender, ou cumprir, observar as leis de Moisés. Pode ver todas as discussões que Jesus está envolvido com os fariseus, o nome Moisés, não toda, mas quase toda, o nome Moisés está no meio. Mas mais Moisés, e Moisés, não disse Moisés. E Jesus toda hora corrige. Vocês usam Moisés erradamente. Por quê? Porque o conceito de salvação deles é por meio do cumprimento da lei. É através da lei. E Jesus diz, não, porque o fim da lei é Cristo. A verdade a todo aquele que crê. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há outro. Já ouviram uma expressão que está muito na boca da populaça dos nossos dias? Todas as religiões levam a Deus. Já ouviu isso? Isso não é verdade. Aliás, religião nenhuma leva ninguém a Deus, nem a Batista. Nem a Batista. Fique sabendo disso. O fato de eu e você sermos batistas, não nos garante o céu. Os batistas não levam ninguém para o céu. Os presbiterianos não levam ninguém para o céu. Os católicos apostólicos romanos não levam ninguém para o céu. Os espíritas não levam ninguém para o céu. Ninguém, nenhuma religião leva ninguém para o céu. Então, está errado. Se fosse isso, Jesus diria, o caminho são as religiões. Mas ele não disse isso. Ele é muito específico, direto e objetivo. Eu sou o artigo definido. Caminho, singular, não existe outro para se chegar a esses quartos de hóspede celestial. Caso contrário, não chega. Eu sou o caminho, só por Jesus. E olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu me converti, eu entreguei minha vida a Jesus no primeiro ano do seminário bíblico Palavra da Vida. Eu cresci numa igreja. Eu fui presidente da mocidade, fui líder dos adolescentes. Desde criança aprendi versículo bíblico. Pregava antes de ir para o seminário, nas congregações. Eu me converti quando eu estava no meu primeiro ano do seminário. Porque um professor conhecido do meu pai desconfiava que eu não era crente. Ele me contou isso depois. E ele falou, dá uma apertada nesse moço. Meu pai disse para o meu professor, que era amigo dele, dá uma apertada nesse moço, que eu desconfio que ele está enganando a gente. E pensando que engana Jesus, certo, Israel? Aí sabe o que aconteceu? Não que o Israel engana Jesus, é uma história que ele tem. Tá bom? Fiquem em paz. O pessoal ficou com uma interrogação, Israel. Israel não engana Jesus. É uma história que ele tem e depois ele pode contar para vocês. E esse professor pegou pesado numa aula de evangelismo, ele me botou como incrédulo e pôs como evangelista o melhor evangelista da turma na época. O camarada era bom. E esse menino foi usado, esse meu amigo, Luiz Antônio, o nome dele. Nunca vou me esquecer, não sei onde está o Luiz Antônio agora, mas era um evangelista nato. E o Luiz Antônio foi usado naquela aula para despertar o meu coração, para que naquela tarde, lendo o livro Queremos Ver a Jesus, de Roy Hessian, eu entregasse a minha vida a Jesus. Sabe quantos anos eu já tinha vivido na igreja? 18 anos. A minha igreja não estava me levando ao céu. os meus certificados de EBF, os meus certificados de equipe do acampamento Palavra... Ah, também era do acampamento Palavra da Vida, chefe lá no acampamento da equipe. A minha amizade com os professores do seminário que comiam na minha casa, dormiam na minha casa, não estavam me levando para o céu. Que Jesus é o caminho. Você está indo para o céu? Se Jesus vier buscar agora os seus, porque chegou a hora de entregar os quartos, tem lá na porta de um dos quartos o seu nome, e embaixo escrito assim: resgatado e remido pelo sangue de Jesus. O meu está, não porque eu mereço, não porque eu mereço, mas o meu está lá. E está escrito embaixo: resgatado e remido pelo sangue de Jesus. Meu beliche está sendo arrumado. A minha cama está sendo feita pelos camareiros angelicais do céu. E eu estarei lá. Não porque fiz algo para merecer, mas porque olhei para Jesus e entendi que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Qual é a verdade que você está crendo? Eu sou o caminho e a verdade. E a verdade. No entrave entre Jesus e os fariseus, ele diz: eu sou a verdade. Satanás é o pai da mentira. Ontem, num curso que eu estou fazendo com o professor Marco Silvestre, ele contou algo que aconteceu ali no ambiente de família dele. E um dos filhos, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas é a menina da família, veio com com três quadros, charges, é isso, não é? Do Facebook. Três situações de desenhos. E a pergunta era: com quem você gostaria de parecer? Aí um indivíduo lá tinha uma série de situações erradas na vida morais, um segundo, um pouco menos, mas ainda errado. Um outro indivíduo era um camarada certinho, ia na igreja todo domingo. O primeiro, a gente diz, esse eu não quero, por todas essas coisas que ele tem, está fora. O segundo também não quero, embora seja menos ruim do que aquele, é ruim ainda, sai fora. Mas aquele indivíduo bacaninha, sabe aquele filho perfeito, legal, lava a louça, vai lavar a louça, arruma a cama, arruma a cama, tira o sapato aí da sala, leva para a sapateira, já estou fazendo isso, vai à igreja todo domingo, assíduo na igreja. Ah, é esse que eu quero ser. Sabe quem era esse indivíduo? Hitler. Hitler. Mas quando o professor Marcos contou isso, eu falei: que artimanha satânica. Isso é uma promoção para desfazer todo o trabalho de uma igreja, de uma família, na sociedade. Porque se levamos a sério a vida familiar e a vida na igreja e dá em Hitler, larga esse negócio, vamos para outros lugares. Não é assim que se pensa? Essas são as mentiras do nosso mundo. As inverdades. Aliás, jovens, adolescentes, me ouçam. Me ouçam. Às vezes vejo alguns posts de vocês no Face exaltando o filosofismo. Me entristece muito. Às vezes, confesso, fico irritado com a falta de convicção e sabedoria. Mas a minha irritação, eu rapidamente lido com Deus. Porque eu sou pecador e preciso lidar com o meu coração. Mas fico entristecido muitas vezes pela dependência de alguns dos jovens, não são todos, e também não é a maioria, mas de alguns que estão por demais dependentes do filosofismo, de nomes filosofistas que existem na história da filosofia humana. Que pena. Que pena. Porque a Bíblia diz que a verdade reside em Jesus. E raramente vejo, quase nunca, ouso dizer nunca, alguma palavra de sabedoria da verdade chamada Jesus nesses posts. O que está acontecendo? Onde você está amarrando seu burro, como diz no interior? Ficou louco? Sabe quem pagou com o sangue por você na cruz? Não foram esses filosofistas que você ouve na faculdade. Sabe quem pagou para que você ganhe um quarto de hóspede celestial com o sangue dele, com a morte dele? Não foram esses indivíduos que parecem ter ideias que funcionam. Aliás, se funcionasse, o mundo não estaria como está. Quando você viver no milênio, você vai ver o que funciona mesmo. Aliás, lê para ver o que funciona. Faz para ver o que funciona. Eu estou para desenvolver aqui alguns estudos sobre sociologia bíblica, para você ver o que é sociologia verdadeira. Filosofia bíblica, para ver o que é filosofia verdadeira. Porque nós estamos por demais dependentes na mentira. E o pai da mentira é o diabo. Esquecendo de quem é a verdade, que é Jesus. Cuidado. Estou orando por você muito. Mas qual é a verdade que você está confiando? Aonde nós estamos? A quem estou dando o meu ouvido, o meu coração e a minha alma? E ele diz, eu sou a vida. Há um segmento teológico, e seguidores desse segmento, então muitos teólogos, que alguns de vocês até, quem sabe, ainda ouvem na televisão. Ouvido muito atento, mente muito atenta, para que o seu coração não seja enganado. Mas existe um segmento teológico hoje que diz assim, ó, há várias fontes de vida em abundância. Isso inclusive está na internet. Uma dessas fontes é o cristianismo. Então deixa eu fazer uma análise aqui rápida. O cristianismo verdadeiro é a única fonte, porque o cristianismo verdadeiro diz assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Ponto. O problema é que o nome cristianismo, a expressão cristianismo, acabou com, ao longo da história, sendo maculado esse termo por ações, teologias, pensamentos, pregações, literaturas que levam o nome de cristianismo, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Hoje em dia, por exemplo, o evangelho da prosperidade tem nada a ver com a Bíblia e nada a ver com Jesus. Aliás, eu nunca vi um desses indivíduos pregando Lucas quando diz que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tinha túmulo para ser enterrado. Aliás, não teve mesmo. Ele foi enterrado no túmulo de quem? Começa com José, termina com Arimateia. Jesus não tinha nem onde ser enterrado. Tiveram que emprestar um túmulo para ele. E ele já havia dito isso. Essa não é a minha proposta para vocês. Quando os indivíduos estavam seguindo Jesus para ganhar alguma coisa material, ele disse, vocês estão atrás de mim por causa de pão e peixe? Olha, eu não vou dar mais pão e peixe para vocês. Foi todo mundo embora. Eu ia ficar apavorado. Jesus deixou todo mundo embora, ainda olha para os seus 12 apóstolos e diz, e vocês, vão ficar comigo ou querem ir embora também? Porque se está atrás de mim para pão e peixe, esquece. Não, disse Pedro. Nós estamos contigo, porque o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Isso está em João 6. Tem nada a ver com o cristianismo. Então, quando você usar a palavra cristianismo, usa com muita propriedade e faz essa diferença. Porque é fato, alguns ataques contra o cristianismo são bem fundamentados, lógicos, objetivos e reais. Tem muita coisa sendo chamada de cristianismo que não tem nada a ver com Jesus Cristo. E às vezes eu tenho que dar mão palmatória para o pessoal aí fora. Para os eruditos que nos abordam muitas vezes, dizem, mas pastor, mas Darcy, mas professor. É fato, concordo com você. Isso foi feito em nome do cristianismo, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Na história da igreja teve muitas coisas, gente usando o nome cristianismo para matar pessoas e conquistar propriedades. Vocês vão se lembrar das cruzadas em nome do Senhor Jesus e outros momentos históricos em que o cristianismo foi usado como desculpa para a maldade humana. Jesus é a verdade e a vida. E não há vida, não há vida, se não for em Jesus. Qualquer outra pessoa que disser algo contrário a isso, diz a palavra de Deus, é anátema. E tem um monte de teólogo pregando neste momento em alguns púlpitos de igrejas conhecidas como igrejas cristãs por aí, dizendo isso. Jesus é uma das fontes, mas existem outras fontes de vida em abundância. E nós precisamos admitir isso. Não. Não temos que admitir. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. E que Ele veio para que eu e você tenhamos vida em abundância. Só em Jesus. Depois desse texto, você vai dizer, Senhor, está pronto? Seu nome está lá, numa porta. Quarto número, 3.902 milhões. Porque vai ter milhões lá. E como a gente vai estar transformado, não vai demorar para achar, não vai ter fila no check-in, nada disso. Rápido. Cheguei no meu quarto. E está lá o nome. Não vai ter pastor na frente também, não. Acabou isso. Vou ser igual a vocês. Não adianta querer me procurar lá como pastor Darcy que não vai achar. Então aproveita agora do pastor. Ama ele agora, convida para jantar na sua casa agora, que depois não vai mais. Estou brincando. Darcy Zborowski Jr., remido e resgatado pelo sangue de Jesus. Senhor, está pronto? O Senhor já vai entregar? Estou louco para estar aí. E você? Está pronto? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Reflita um pouquinho. Lembra da minha história? 18 anos na igreja. Mas sem o meu nome, pendurado num quarto celestial. Porque o meu caminho não era Jesus. A minha verdade não era Jesus. A vida que eu tinha não era a vida eterna, outorgada, dada, ofertada por Jesus. Eu tive que entregar a minha vida a Jesus. E você também. Se você nesta manhã tem dúvidas, não saia com dúvida daqui. Dê um fim nisso. Que Jesus está dizendo, chega. Não quero mais ver você aqui, perdido nesse espaço que é a minha igreja, mas que não é capaz de te levar ao céu. E é muito simples. Basta você crer no seu coração em toda essa verdade e confessar com os teus lábios. Quer fazer isso? Ore assim, ó. Senhor, eu entendi que eu sou um pecador e que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nesta manhã, deixo de lado a minha vergonha, deixo de lado, Senhor, as minhas impressões. Não quero me preocupar com o que vão achar de mim. Eu quero ter uma certeza. Senhor, eu quero ter uma convicção. Eu terei um quarto no céu, com o meu nome escrito na porta dele. E embaixo, dito assim, resgatado e remido pelo sangue
de Jesus. Vem ser o meu Salvador, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Há alguém nesta manhã que orou dessa maneira? Levante a sua mão bem alta, eu quero saber. Há alguém? Eu estou vendo, pode abaixar, Deus te abençoe. Estou vendo lá no fundo, estou vendo na galeria. Há mais alguém? Olha, não me importa a vergonha. O dia que eu me converti, contei para professores, contei para amigos de quarto no seminário. Alguns disseram, é mesmo? Falei, é mesmo. Hoje, abril de 1983, é o dia da minha salvação. Há mais alguém? Não vá embora daqui hoje com dúvidas. Não se engane. A Igreja Batista não pode salvar ninguém. É Jesus. Há mais alguém que tenha orado? Levante a sua mão. Querido Deus, nós te agradecemos muito pela salvação em Cristo Jesus. Está pronto, Senhor? Vem nos buscar. Leva-nos. Queremos estar contigo para sempre. Obrigado, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. No teu nome, Jesus, que tudo fez por nós, nós oramos. Amém e amém.